E passo agora a palavra da Vanessa do Carmo, coordenadora do Departamento de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Jovens com uma missão em Belo Horizonte. Por favor.
Bom dia a todos e a todas.
Bom dia.
Cumprimento a mesa na pessoa do Duval Ângelo. E gostaríamos aqui de abordar também, falaremos no painel da tarde, sobre a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a articulação interinstitucional e mobilização da sociedade, como falaríamos também nesse painel, que eu pedido que abordasse essa fala também nesse mesmo tempo. Queria falar um pouquinho do contexto de jovens com uma missão em Belo Horizonte, né, o Johan já comentou algo, e queria dizer como nós chegamos a essa temática. O Johan e Janete, sua esposa, participaram de uma conferência internacional em 2009, onde ali ouviram sobre o tráfico de pessoas. Como temos ouvido aqui, não é um fato novo, mas o olhar sobre ele é. E em 2011 realizamos, como Jocum, o nosso primeiro seminário, né, na área, em celebração por nossos 25 anos em Belo Horizonte. E só para trazer um pouquinho sobre esse contexto de rede, dizer como o contexto histórico, né, brasileiro nessa área. O Brasil abrigava escravos africanos no século 16, trazidos pelos portugueses, e foi um dos últimos países a abolir a escravatura. E após o fim, né, dessa escravidão, os ex-escravos foram abandonados à própria sorte. Por que eu digo isso? Diferentemente, né, dos Estados Unidos, onde os escravos foram emancipados e amparados por uma lei que possibilitava uma certa assistência, no Brasil não teve isso, e o resultado foi um processo de marginalização dessas pessoas, que eram libertas, mas que não tinham assistência. Por que eu digo isso? Para que isso não ocorra também com as vítimas do tráfico. E o contexto no qual a agenda, né, chega ao governo, geralmente as políticas públicas demandam, né, são demandadas pela população, e não foi isso que aconteceu. Mesmo que com a atuação já da sociedade civil, já temos ali as BRAD em São Paulo, que iniciou um trabalho no aeroporto de Guarulhos, já alertava sobre o tráfico de pessoas, não ocorreu isso. Teve uma pesquisa, foi a PESTRAF, em 2001, se não me engano, e ali detectou o tráfico de pessoas em todo o território brasileiro. Né? E, a partir de então, teve o protocolo de Palermo, em 2001, o Brasil que já tinha assinado esse protocolo, e ratifica ele em 2004. Alguns países, eles atuam não de forma humanitária, mas de forma política. Os Estados Unidos classificam os países de acordo com a atuação desses países contra o tráfico de pessoas. E os países que não fazem, né, aos olhos dele, algo, criam uma política, um plano contra o tráfico de pessoas, podem receber votos contrários no empréstimo do FMI e do Banco Mundial. O que isso pode causar? Eu vejo que isso não tem se tornado realidade pela atuação do Ministério da Justiça, pela criação da política, mas isso pode se tornar uma lei para inglês ver como foi, né, no início da abolição. Espero que isso não aconteça aqui. Tenho visto que não tem acontecido, mas como toda política descentralizada, depende da vontade de seus governantes para ser implementada. Também cumprimento, né, o Programa de Enfrentamento do Estado de Minas pelas iniciativas, e tenho, né, visto que não tem sido assim. Várias pessoas falaram aqui, né, sobre como que foi feito. Em 2004 teve essa ratificação, que já havia sido assinada, o protocolo de Palermo. 2006 a política, 2008 o primeiro plano, teve ali até 2010. Em 2010, é realizado o primeiro encontro nacional da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas em Belo Horizonte. Alguém que ficou sabendo desse encontro? Doutora Irene. Então, por que ele foi realizado em Belo Horizonte? Né? Até o ano de 2010, até então, não havia sido criado nenhuma política na área, no estado de Minas. E olha desde quando vem. 2001, protocolo de Palermo, 2004, política, 2008, primeiro plano, até 2010, nenhuma atitude havia sido feita. Então, o encontro foi realizado aqui justamente para cobrar dos nossos governantes uma atitude. Que bom que daí pôde ser iniciado o Programa de Enfrentamento ao Tráfico. Em 2011, teve o segundo encontro nacional, já para discussão de propostas, né, para o segundo plano. E aí que nós entramos, na divulgação do nosso primeiro ano de seminário em 2011, nós entramos, né, em contato com a política, com o plano e com a possibilidade de estarmos ali realizando no nosso primeiro seminário uma plenária, enviando sugestões para o segundo plano. E realizamos o seminário, realizamos a plenária, enviamos as propostas e fomos convidados a participar do segundo encontro em Recife, em novembro de 2011, e ali pudemos participar da priorização dessas propostas. E desde então, temos, né, atuado na realização de seminários e na sensibilização da sociedade civil sobre o tema. Um desafio, né, para a efetivação da política contra a rede. As redes nascem, né, a partir da ampliação da visibilidade que a sociedade tem sobre ela mesma. E muitas diretrizes, sejam elas preventivas, de repressão ou de responsabilização, né, dos agressores, dos atores do tráfico, não estão sendo implementadas, né, de forma satisfatória devido à falta de conhecimento por parte dos gestores, né, de áreas específicas, ou também na incredulidade, né, desses na correlação de suas áreas no tráfico de pessoas. Né. Tivemos ali ano passado um seminário com o Dr. Juiz o Rinaldo, né, Barros, e ele há 2 anos tentava contato com o secretário na área de educação para tentar trazer o tema para a agenda das escolas. Quer ver, 2 anos tentando, enquanto a pessoa não se vê que a área que ela está coordenando é importante para a prevenção e o enfrentamento ao tráfico de pessoas, esse fortalecimento não ocorre. Como eu disse, o fortalecimento da rede passa pela vontade política do governo. Né? Pude participar da primeira capacitação para a rede socioassistencial aqui em Belo Horizonte, e onde vários técnicos, né, de CRAS e CRES puderam participar, mas já houve uma mudança no início desse ano. Espera-se, né, um novo treinamento para que essa rede possa estar capacitada a identificar também o atendimento possíveis vítimas do tráfico. Então, nossa atuação, como o Johan disse, participando de encontros, simpósios, debates, pesquisas sobre o tema. Sou bacharel em serviço social, pude fazer meu trabalho de conclusão de curso na área, né, a intersetorialidade no enfrentamento ao tráfico de pessoas, na região sudeste e centro-oeste. E também participar, enquanto estagiária, num grupo de pesquisa sobre migração internacional, onde haviam sido reconhecidas vítimas do tráfico, dentre elas retornados, né, de Portugal, brasileiros retornados de Portugal, e também sobre a migração haitiana. Temos ali atuado no fortalecimento da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas através da sensibilização de atores, né, que atuam direta ou indiretamente com o público vulnerável a este crime, como o próprio Thales comentou em uma das palestras que estávamos realizando, em um momento de intervalo. Uma pessoa que trabalhava em um abrigo me procurou dizendo que havia uma vítima de tráfico, um adolescente, que havia sido procurado. Quando nós conversamos, não havia sido feito esse contato, pudemos encaminhar, né, para o programa, para o núcleo, eles puderam fazer esse contato, porque simplesmente o conselheiro havia só encaminhado aquele adolescente à instituição, mas não havia sido reconhecido como tráfico, e era uma situação de tráfico. Desde 2011, realizamos seminários na área, né, podemos ali trocar experiência, promover debates, através de experiências em outros estados, como Goiás, São Paulo. E, como o Johan disse sobre a criação do programa Libertoso, é um conjunto de ações na área de educação para a prevenção ao tráfico de pessoas. 94 pessoas já foram treinadas e cerca de 1.300 adolescentes já foram sensibilizados quanto ao tema nas escolas, tanto de Belo Horizonte, como também em Recife, em um treinamento feito. Enquanto eu estou falando aqui, está sendo feita uma capacitação em Curitiba, nosso grupo de Jocum, lá, a Michelle, que é coordenadora do programa, está lá dando esse treinamento, fazendo essa capacitação de multiplicadores desse programa. Através do seminário, cerca de 400 pessoas participaram dos seminários desde 2011, e estamos planejando o próximo, para setembro desse ano. Eu quero encerrar com a fala de coordenador executivo, no secretário executivo de um projeto, chama Projeto Resgate Brasil. Ele disse: o fortalecimento de qualquer rede passa pelo envolvimento e entendimento das partes envolvidas sobre a necessidade e importância que sua organização tem dentro do processo. Fazer parte de uma rede sem entender que sou útil ou importante nela não motiva nem a permanência, nem o interesse em estar nela. Espero que aqui a gente possa, a partir daqui, construir e fortalecer a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Obrigada.